Vamos lá então com o pessoal, com o Edson, né, com o Carlinhos e com a Leonice. Vamos falar então do terceiro já evento, né? Isso, do Frutápolis aqui de Itapos. Leonice, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Vamos falar um pouco do evento. Acho que nós vamos estar lá no sábado, né?
Ah, espero que vocês estejam novamente. Estiveram no passado, foi muito bom. A gente já está contando com a presença de vocês
no sábado,
dia 5.
Eu adiantei aqui, eu pensei que já era a semana que vem.
Não, tranquilo. Você que está com o relógio acelerado, Bilão. Bom dia a todos. Os ouvintes da Primeira FM. Bilão, muito obrigada mais uma vez pelo espaço, abrindo a Primeira FM, para a gente trazer notícia boa, falar de evento, de agronegócio, que movimento tanto, né, a economia da nossa cidade e movimento o PIB do nosso país, né?
Ah, com certeza.
Então, estou aqui hoje com o Carlinhos Talon, que é um dos idealizadores lá da feira, morador, produtor rural da Vila Cajado, e com o Edson, que é nosso secretário de Desenvolvimento Agropecuário da Prefeitura de Itápolis. O Sindicato Rural, nosso fiel escudeiro, hoje não pôde estar conosco, tinha compromissos lá, mas também nosso parceiro com o Sindicato Rural, assim como também a Casa da Agricultura aqui de Itápolis, com o Disney, com o Silvio, enfim.
Sim.
Então é um prazer, muito obrigada por abrir esse espaço para a gente falar da Frutápolis mais uma vez, que acontece de 3 a 5 de abril, começa na quinta-feira da semana que vem, quinta e sexta, no período da noite, e no sábado, no período da manhã, e tem novidade, coisa nova chegando aí que a gente já vai contar pro pessoal.
Vamos lá então, vamos te falar com o Carlinhos, né, Carlinhos? Ele que é um dos, vamos dizer assim, idealizadores, né? Já tá falando, Frutápolis, né? Já deu frutos, né, Carlinhos? Tudo bem, bom dia.
Bom dia, pessoal, bom dia, Bilão.
Uhum.
Com extrema alegria que a gente vem novamente aqui na primeira falar um pouquinho sobre a Frutápolis, né? A gente conta com a presença de vocês lá novamente, nos ajudando a passar essas informações. Então, vamos para a terceira Frutápolis. A terceira, né? Dando o tapa final aí e trazendo muitas novidades. Esse ano a gente conseguiu aí um alto volume de empresas diretamente como indiretamente, então isso vê que tem um impacto legal no nosso município de renda, né?
Sim.
Trazendo pessoas de fora, a gente conseguiu empresas de fora que vêm para o nosso município e poder conhecer a nossa querida Vila Cajado lá, né? Que faz parte do município de Itápolis. E a gente tem um grande volume de fruta lá, né?
Sim,
então,
sim.
Por isso que a ideia de fazer um evento voltado à fruticultura, né?
Uhum.
E levar informações, tecnologias para o produtor, né? E que ele venha com a família, com os filhos, né? Que a gente incentiva que sejam os futuros sucessores, né? Para dar sequência no trabalho da família, né? Que a gente vê que está perdendo um pouco esse espaço, né? Então a gente tenta fazer esses eventos, essas organizações aí, contando com esse público, dos produtores, a esposa, né? A gente vê que tem alguns produtores que a esposa ajuda muito, né?
Ajudando bastante.
Isso, então acho que é fundamental, né?
Sim.
Essa participação da esposa. Principalmente em ajudar em parte administrativa da propriedade, né? E os filhos, né?
Sim.
Que a gente tenta colocar que a agricultura seja um negócio, né?
Sim, sim. E hoje, né, o Carlinhos, acho que realmente você está falando uma coisa que é essencial, né? Família, não é? Aqui nós temos muitos produtores, né? Acho que mais de 2.000 e tantas, né, propriedades, enfim.
2.400.
Sim, o Edson pode, depois o Edson pode passar essas informações.
Já vou falar com o Edson, né, porque é uma feira, né, como o Carlinho está falando, é comercialização, é frutas, é de produção e é tecnologia, né, porque hoje nós não podemos ficar sem, né, Carlinhos, né, Edson? A gente não podemos ficar sem de forma alguma, não é?
Isso. Bom dia, Bilão. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que nos acompanham pela Primeira FM, que acompanham também pelas redes sociais aí.
Sim.
Muito obrigado aí do convite aí, abrir esse espaço pra gente.
Bom, a secretaria, né, da sua pasta é da agricultura, eu acho que não é tudo o que se envolve na questão, né, agropecuária de Itápolis, está lá, né? Eu vejo o seu apoio. Bom, o Edson também é do agro, né, Edson? Então,
É, sim, né?
Importante, né?
A gente nasceu, né? Na roça, assim, como se diz, né?
Isso.
É, eu morei por 18 anos, né? Na área rural. Depois, quando eu vim para Itapos, trabalhei numa usina aqui, né? Por 28 anos. Aí foi quando eu acabei entrando na Secretaria de Agricultura. Mas a gente sempre esteve no meio da área, né? Laranja, goiaba, limão. É, sempre estivemos acompanhando cana, né? O progresso, a cana.
Isso. Então.
Inclusive, Bilão. Pois não. Trouxe os dados bem atualizados e interessantes para depois falar sobre qual é esse quantitativo de produção de frutas, tá?
É, olha que bacana, né? Então daqui a pouco a gente vai falar. Mas vamos falar um pouquinho, depois a gente passa, né, Edson? Uhum. Vamos falar dos dias aí, né? Que a gente sabe que tem 3 dias que são produtivos.
Isso,
né? Inclusive tem. Tem lá, né, a questão que vai para o campo também.
Isso.
Vamos falar, quem fala? Você, Leonice, ou
o Carlinhos? Vou iniciar aqui o Carlinhos da sequência. Bom, novidade desse ano que a gente tem o dia de campo. Além das palestras, né, que nós vamos ter nesse ano, o dia de campo é algo bem bacana, porque leva o produtor rural que está participando lá com a gente, realmente para o meio da roça, né, ali bem pertinho do salão de festas da Vila Cajado, onde a gente tem um momento ali para ver na prática, né, falar um pouquinho mais na prática daquilo que a gente vai estar trazendo. A gente vai ter assuntos super importantes, começando na quinta-feira, com uma palestra sobre controle de pragas e doenças de citros com o José Hugo, que é consultor em citros e super especializado nisso. A palestra dele é na sexta-feira. Sim. No primeiro dia, a gente vai falar sobre novas tecnologias na produção do abacate com o Bruno Henrique Leite Gonçalves. Depois, no sábado, a gente começa com o dia de campo, falando sobre certificação e rastreabilidade de citros e fruticultura com a engenheira agrônoma da defesa agropecuária, a Cristina Abi. E depois a gente tem na sequência uma palestra sobre produção de mudas na fruticultura, estalquia, enxertia e fatores que afetam a produção, porque a produção começa lá realmente no plantio, na escolha da muda certa. Então a engenheira Renata Aparecida de Andrade, que também é professora aqui da Unesp de Jaboticabal, vai trazer esse assunto. E outro assunto super importante que ainda não tinha sido abordado nas frutáplices anteriores, que a gente até costuma comentar, que o empresário do agro é o único empresário que tem uma empresa a céu aberto, que depende do tempo. Então, é super importante essa palestra do Arthur Miller, que ele é meteorologista e apresentador lá do Canal Rural também, que vai falar sobre o que podemos esperar do clima em 2025 nos próximos anos. É muito importante para a tomada de decisão né, dos produtores. E aí o Carlinhos vai falar um pouquinho sobre a importância aí da relevância de cada um desses palestrantes para a gente, Carlinhos.
É importante. Eu gostei que está fazendo, né, a diferença, não só na agricultura, mas no nosso meio.
Sim,
né?
Com certeza.
Como a gente estava conversando ali, né, Bilão?
Isso.
Ali.
Fora. Em off, né?
Em off. Uma discrepância muito grande da chuva, né?
Verdade.
A gente tem a medição lá, 38 milímetros, sendo que tem lugares aí que nessa semana passada deu mais de 100.
100 milímetros, né?
Foi 70 num dia.
Não choveu nada.
Tem lugar que não choveu nada.
Que
então,
coisa, né?
Tá muito irregular.
Tá, né? Tá bastante.
Da importância. De trazer uma palestra desse nível.
As chuvas de março, né? Tinha até uma canção aí, mas ela está muito, vamos dizer assim, esparsa, né? Chove muito num lugar, então é bom, né? A gente trazer um que fala, né, com propriedade do clima.
Sim. Né? A ideia desse palestrante técnico na terceira Frutápolis é levar informação, sim, para o produtor.
Sim.
Então, fica o convite para que os produtores vão lá para buscar essas informações. Como a Leonice comentou do Bruno, que ele é bem focado em abacate.
E nós contando hoje, mas bastante plantação de abacate?
Tem. Tem próximo aqui uma fazenda muito grande aqui em Bauru, que absorve.
Absorve tudo.
Então, a ideia é trazer essas informações, porque foi um ano, está sendo anos atípicos, né? E a gente observa as produções de abacate esse ano foram bem abaixo, por questão fator climático. Então, a gente busca alguns profissionais para tentar trazer alguma informação para que mude, tente mudar algum manejo e consiga né? conviver com alguns aspectos.
Com o clima mudado, entendi. Isso.
Porque é difícil a gente prever o que vai acontecer, né, Blão?
É,
o Edson falou. E também...
E daqui adiante, muito menos.
Isso,
né?
exatamente. Menos,
tá. Amenizar os problemas, né?
Sim. Do Zé Hugo, né? Um excelente profissional hoje na questão dos citros, né?
Sim.
Que hoje a gente vê que é muito gratificante ver que o citros está voltando em peso na nossa região, que lá atrás, né?
Sim.
Foi uma cultura que alavancou a cidade, né?
É, mas as pragas, né? Acabaram,
isso.
né?
Isso. Então a gente tenta trazer esses profissionais que tá tendo bons resultados.
Sim.
Tá tendo bons resultados nas áreas que eles estão auxiliando. Então que ele venha trazer essas informações para os produtores.
Sim, sim. Tá? Importante, né?
Isso.
Sim.
A engenheira Cristina, né? Ela vai fazer numa área, né? Ela vai dar exemplos de como fazer uma certificação, que hoje o mercado exterior solicita muito papel, é muito burocrático.
Sim,
mas
pra chegar
não
aos
é,
produtos.
Isso, mas não
ter
é.
Confiabilidade.
Isso,
né?
Mas não é impossível.
Sim.
Então, ela vai mostrar que desde o pequeno produtor até o grande produtor tem essa condição de fazer essa parte burocrática.
E ir com o selo de qualidade.
Isso, e se agregar valor na ponta.
Entendi.
Tá? Então isso vai ser lá no campo, como a Leonice disse, a partir das 7h30 e 8 horas, tá? Vai ser no campo.
Sim.
Finaliza o campo, volta para o salão de festas novamente, que vai dar sequência nas seguintes palestras, que é a doutora Renata.
Sim.
Que ela vai falar sobre enxertista aqui, a escolha de variedades, tá? Que é de suma importância para um produtor entender o que ele vai plantar, onde e como.
E como, né? É uma sequência.
Uma sequência.
Né?
Então, às vezes, ele tem que parar, pensar, para tomar uma decisão correta, para não impactar a hora que ele vai ter resultados.
Exatamente, para depois não perder
isso.
Tudo. Né? Que a gente
qualidade
fala, né?
da qualidade.
Qualidade, então, exatamente.
Isso. E o Arthur, que é até a gente citar o nome do Ronaldo, né? Que ele bateu nessa tecla, né? A gente agradece imensamente ele por ter conseguido um profissional que é conhecido,
bem conhecido na
região, nas redes sociais, né? Um profissional de extrema qualidade.
Isso,
então, que nem a gente fala, a gente não consegue prever, mas só que se a gente tiver um norte e uma noção do que fazer em determinada época, ele pode estar auxiliando e trazendo alguma informação.
Hoje a gente passa muitas informações, é clima, tempo, é epimete, tudo. Olha, tem errado pouco.
Isso,
né? A meteorologia atual está bem precisa, né? E o Arthur aqui é do canal, estou vendo, né? Ele participa do canal Rural.
Isso,
também. Eu acho que eu já vi, viu? Ele participando lá.
E
deve ter know-how aí também na meteorologia, né? Porque ele deve ser, né? Já um cara experiente, para falar
com
do
certeza.
Clima. Mas, né, a gente sabe que o clima é uma surpresa cada ano, né? E está sendo, não é?
Sim. Então, aí, aqui que a gente, da minha parte, é agradecer, assim, de extrema importância. Não vou falar todos os nomes, porque é muitos, e às vezes pode esquecer.
Ah, sim.
Mas a gente está muito contente pelos resultados que a gente teve. Da primeira, a gente começou a primeira Frutápolis com 7 empresas. Esse ano a gente está fechando com 37 empresas,
olha que bacana.
Diretamente, fora o indiretamente, se a gente somar o que vai participar diretamente com indiretamente, dá quase 60 empresas participando.
Quase o dobro, olha que bom, né?
Tá, num evento lá na Vila Cajá. Então, agradecer cada um que a gente tá colocando, tá? Os moradores da vila que abraçaram com todas as forças, entendeu? Para que isso acontecesse lá na nossa Vila Cajado. E assim, é um evento que a gente busca trazer informações e gerar, se tiver alguma renda, isso aí vai ser doado a alguma
entidade.
Né? A gente tem o bairro da Vila Cajado também, que a gente doa lá para eles, como foi feito ano passado. Então é um evento que não gera renda própria.
Sim,
vai
não.
ser uma renda distribuída.
É um evento feito aí, né, por todos vocês, que é, além de ajudar, né, depois tem a parte social aí também,
isso,
né?
Isso. Essa é, é o intuito, Bilão.
Mas isso é muito importante, né, porque nós ficamos um tempo e tá só na citricultura, vamos dizer assim, né? Isso. Depois nós abrimos, depois veio os problemas aí, inclusive vem o palestrante, né? Ele vai falar, eu tenho certeza aqui que ele vai falar bem sobre todas essas partes, principalmente o Green, né? Que sim, acabou aí mudando um pouco o norte do nosso município, na questão, né, da agricultura, e hoje nós temos uma boa parte aí na cana, não é? E tem muita coisa, né? E as frutas, né? Que chegaram também para agrupar, né, a nossa parte rural, né, o Carlinho. Acho que, né, hoje nós temos, como você disse, abacate, nós temos o pimentão, nós temos a soja, sorgo,
amendoim,
melancia, né? Quer dizer, olha
o
só...
O limão, né, que o limão se manteve, né? O limão é mais resistente, sim, né?
Quer dizer,
goiaba, né?
Goiaba, manga. Muita goiaba, manga... Ou seja, também, né, as indústrias, sim, que aqui por perto, sim, estão absorvendo, né, algumas outras produtos são levados para fora, a gente sabe disso, mas a diversificação acho que é importante, porque quando vem aí uma crise, né, então você está diversificado, isso, né, às vezes é que nem veio a crise da laranja. Se nós tivéssemos isso há um tempo atrás, tivéssemos, né, os nossos, o pessoal da zona rural tivesse pensado nisso, cada um,
sim,
dar abrir o leque, né? Hoje, mas nunca é tarde,
Não. Isso, é que, vamos assim, né? Que nem eu estava comentando com a Leonice no sábado, né?
Uhum.
Tem que só se atualizando, né?
Sim.
Era o que tinha no momento aquilo, né?
Sim.
Mas hoje a questão de ter variedades dentro da propriedade é que como a gente está comentando, às vezes você toma... Tem um problema em determinada cultura,
sim,
aí você tem outra que vai produzir, então você consegue ir girando, tocando o negócio, né?
E equilibrando.
Equilibrando,
né?
Isso. Às vezes é com menos lucro,
sim,
mas porém não
te perde... dando prejuízo.
Exatamente.
Né?
Esse é o intuito, né?
Isso, exatamente. Então tá aí a terceira Frutápolis, né, gente? Então de 3 a 5 agora de abril. É legal, né? Acho que todo produtor deve, né, dar uma passadinha para lá, mas eu não tô, não tem problema, vai dar uma passadinha lá, visita, faz aí aquilo que a gente sempre se, vamos dizer assim, se instrui das coisas novas que vai ter lá, tenho certeza absoluta, né? Isso é importante, informação é muito importante, a gente sempre fala que hoje a informação é tudo, mas eu tenho na internet, eu sei, mas você não tem em loco, né, aquilo que é o importante, o olho a olho, o tete a tete. Quando vem aí os palestrantes, eles passam algo a mais, né, do que você entrar na internet. Sim. Eu sei que a internet tem tudo hoje, né?
Mas... Bilão, e até assim, para os próprios produtores, empresas, que vão ter empresas de vários setores lá, dos maquinários, tratores, produtos e serviços para a agricultura, e mesmo a conversa entre os produtores rurais. Você tá ali junto, trocar uma ideia, sim, é diferente de você só buscar uma informação da internet.
É o que eu tô,
né,
dizendo.
Entendendo que o que eu posso melhorar daquilo que eu já produzo e o que eu posso diversificar. Às vezes eu tô com um pedaço de terra ali sem aproveitar,
isso,
que eu não tô... sabendo que eu poderia tirar um lucro dali. E aí, eu só queria que até a gente, se tivesse um tempinho, o Edson, ele tem um raio-x bem bacana daquilo que a gente produz hoje dentro da nossa área rural, Bilão.
Isso, vamos lá então, né, Edson? A gente já tinha já preliminar. São 2.400 e poucos, é isso, né?
Isso,
propriedades aqui em Itápolis,
isso,
né? O que temos hoje, então? Você passa aí para
a gente
dentro do nosso município.
A gente teve a última reunião agora dia 21, né, com o IBGE.
Sim.
Aí, hoje, uma área agropecuária de 88.328 hectares que são cultivadas, né?
Sim.
Uhum. E nisso, 8.480 são em frutas.
Olha.
Aí, são 9,60%, né, das, sim, áreas cultivadas com frutas.
Bacana.
A gente perdeu muito espaço para a cana, né, devido,
sim,
à saída da laranja, uhum, mas a gente vê um crescimento.
Um retorno.
Um retorno do plantio da laranja. Porque muitos proprietários... Não é que eles deixaram de plantar aqui, mas eles plantaram fora, foram buscar propriedades fora
localidade.
E plantam fora.
Tá.
Agora eles estão voltando novamente aqui,
está
dando condições. Até falando com um empresário que exporta laranja, a gente conversando, eu e o Silvio com ele, ah, ele disse que está mais fácil estar tá produzindo aqui do que onde que ele foi para fora.
Ah, tá. Então está dando esse retorno.
Voltando em condições e a tecnologia que estão empenhando, né?
Sim, com
nas
certeza,
aplicações,
é
o controle. Ah. Aí está dividido da seguinte forma: 3.220 hectares de laranja ainda.
Sim.
2.320 de limão.
Uhum.
900 hectares de goiaba, 800 hectares de manga, uhum, 600 hectares de melancias, que são esporádicos, né, a plantação, sim, mas segue essa média. É, 272 hectares de abacate, aquela hora que se perguntou,
sim,
né? 260 hectares de tangerina, 25 hectares de banana, 19 hectares de mamão e 17 hectares de abacaxi.
Puxa vida, então nós estamos realmente diversificados. E aí tem, né? A gente sabe que grande parte da cana, né? Para fazer o etanol, como a gente diz, né? Todo mundo andar de carro sem poluir. Também, né? Bom, olha só, né? Então, eu não contei direito aí, o Edson, mas quanto essa diversidade aí já passa de 12? 10, 12?
10. 10,
10.
É, fora tirando as que
tem
pitaia,
mais,
essas
tem mais coisas,
pequenas
isso,
áreas,
mais,
né?
Tem
mais. Pitaia, tem outros...
É. Tem outras frutas também que são uhum, produzidas assim... É que é um volume um pouquinho maior
isso
que vocês
consideram as que são
as principais, mais expressivas, né?
Mais expressivas.
Isso.
Quer dizer, né? Então já dá mesmo, né? Pra gente falar frutápolis, né?
Exatamente. E aí eu queria destacar, Bilão, que é o seguinte: a gente saiu dessa situação da monocultura, sofreu muito quando a deixou de ser nossa principal fonte de renda e o município sofreu com muito sim, com isso, né?
Sim,
então, eu queria destacar aqui o trabalho do Sindicato Rural, junto com o VS Senar, que são nossos apoiadores da feira, da sim, Casa da Agricultura, junto com a CAT, da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, junto com a Prefeitura, em o quê? Ter esse trabalho de trazer para perto do produtor rural essa sim, visão de que diversificar é bom, dá certo... Entendeu?
E a solução.
Né? Porque quando, de repente, um cultivo não está tão bom, ele tem o outro.
Sim, sim, sim.
E para saber, então, por exemplo, de repente as pessoas não imaginam muito a produção do abacate em Itápolis. E é uma produção aí que a demanda vem crescendo, até porque o abacate é uma das frutas que estão aí sempre na lista das indicações dos nutricionistas como uma alimentação super saudável, rica em gordura boa. É. E aí, tá, mas como que eu vou fazer esse cultivo? Então, é uma das nossas palestras. A gente está trazendo uma pessoa que roda o Brasil, uhum, né? É o Bruno falando da produção de abacate. Então, é assim, a Frutápolis uma iniciativa para levar para o produtor rural como ele pode melhorar os ganhos dele, produzindo melhor, fazendo com que a agricultura familiar dentro do município, porque muitas dessas pequenas propriedades rurais são tocadas pelas famílias, se mantenham ali, se sustentem, e a gente pare de achar, principalmente as novas gerações, que a agricultura é algo difícil. Enxergue na agricultura, no agronegócio, uma possibilidade muito bacana. Então, você busca informação, você busca tecnologia e você tira daquela terra que às vezes vem lá do seu avô, bisavô, oportunidade de negócio muito bacana.
Então... Com certeza, né? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, né? A pandemia, né, que todo mundo fala aí, é que norteou, né, o que o Brasil tem, né, a respeito aí da agricultura. Vamos aí, um dos responsáveis, né, por ter segurado a comida aí boa parte aí do mundo, não é?
Sim.
Então, hoje realmente é um extremo negócio, né, a agricultura. Eu falava, mas o que nós vamos fazer? Porque no sítio a gente não tem preço, aquela história, né? Mas hoje, com tecnologia, com informação, com produção, né, eu acho que acabou isso aí. Então todo mundo tem, sim, aí eu acho que com certeza, né, a ganhar, não é? E graças a Deus Itápolis aí mais uma vez, né, sempre foi, né? Itápolis no carro-chefe sempre foi a agricultura, claro, hoje temos indústrias, né, comércio, enfim, mas a nossa agricultura sempre foi forte, né, Carlinhos?
Sim,
acho que
com certeza.
Lá nos passados, os teus sim, antepassados, né, também foi tudo ali na agricultura, né?
É, bem, né? Acho que a maioria dos itapolitanos tem
uma raiz.
Uma raizinha, né?
Nós temos quantos bairros temos, né?
Sim.
E todo mundo ali,
sim,
né, saiu dali. É que, ali, né, infelizmente, em décadas aí passadas, todo mundo Né? Antigamente tinha o pessoal que morava, né, nos sítios, nas chácaras, enfim, nas fazendas. Hoje, né, com, infelizmente, a industrialização trouxeram muita gente de volta aqui para a cidade. Né?
Inclusive, Belão, a gente está bem contente porque eu vim de algumas escolas aqui do nosso município, e junto com o Sindicato Rural, a gente está providenciando transporte e vamos estar levando alunos, né, para se aproximar desse universo do agronegócio, e entender que dá para produzir com sustentabilidade, entender que a base é a alimentação. Né? Essa é uma oportunidade de negócio muito bacana e a gente fica muito feliz desse interesse. Né? Nós já temos aí confirmado a participação de alguns alunos lá, do Valente Gentil, alguns alunos do Moraes também, que eles estão envolvidos em cursos técnicos no Valentim, curso voltado para a questão da agricultura, no Moraes, o curso voltado para a questão de administração. Mas o convite é para todos. Às vezes você quer conhecer, você é ligado aí de alguma forma ao setor do agronegócio, não é só para produtor rural. A inscrição você faz a hora que você chega em cada um dos dias do evento, é totalmente gratuita, e ali você vai ver uma feira bonita acontecendo, né? As exposições, as palestras. Então, também é um momento de encontro, né? Para as famílias itapolitanas irem lá. Não só quem já está dentro do agronegócio, mas quem quer conhecer um pouco desse universo.
E o melhor, né? São palestrantes de
renome.
De renome.
Vários palestrantes aí que da Unesp. Isso. É todo mundo com um know-how muito bom do que vai falar.
Bacana, bacana mesmo. Então, a gente apenas, né, convida as pessoas que vão estar lá para todos. É isso, né? Aberto a todo mundo e principalmente para você, né? Que é da zona rural, que tem sua propriedade aí. Vamos lá, participe, procure saber, né, das inovações, de tudo que hoje o mundo agro oferece para você. Né? Principalmente nosso município aqui, que é extenso, né? Na zona rural e esse mundão aí de propriedades, que eu acho que, olha, se eu procurar por aí, nós não vamos ver um município com tantas propriedades, né? Sim. Geralmente tem aqueles, né, que municípios que a maioria é de um pouquinho do outro, enfim, aqui tá, por exemplo, é bem repartido, é bacana. Então, vamos lá, vamos ver a união dos nossos agricultores, que eu tenho certeza que essa feira é para todos eles, né, Leonice? Né, Edson?
Com certeza.
Exatamente.
Com certeza.
Então tá aí, né? Vamos convidando, né? De 3 a 5. É isso, agora de abril.
Isso. A gente fica contente aí de ter participado. Agradecemos a Primeira FM pelo convite, né?
Nós temos que estar junto com vocês, porque é um evento realmente de responsabilidade. E acima de tudo, né? A gente enaltecer o município, porque essa força nós sempre tivemos. É só. É agarrar com unhas e dentes, como eu digo, né? União.
E reforçar, agradecer a todos os parceiros nossos, né?
Isso, é verdade, né? Porque hoje já são 37, né?
E um evento a gente, né, precisa, né, dessa união de esforços, precisa levantar aí toda uma organização. Então, nosso muito obrigado por estar conosco.
O Aldo me passou um dado aqui, 20% a mais do que ano passado. Das
20%, empresas. Olha que bacana.
Do respeito, isso, né, que o evento conseguiu conquistar. Uhum. Empresas também de fora vendo o evento, entrando em contato, vindo participar, trazer seus serviços, tudo aquilo que tem de inovação e tecnologia para a agricultura, que o pessoal vai poder conferir lá com a gente.
Isso, tem também, né, a parte aí da emissora de TV que vem, de vez, eu não sei se vem esse
isso,
ano,
a gente sempre, né, procura trazer essa divulgação para ler também. Exatamente.
Boa, né?
Levando o nome do Itápolis, da força da agricultura de Itápolis, né? O que de certa forma também reflete como turismo, porque a gente fala com muito orgulho do sorvete, mas a gente tem toda aí essa questão do agro muito forte, então são maneiras de levar o nome da cidade, né?
E levar informação boa, né?
Exatamente.
Chega de coisa ruim, vamos levar informação boa de Itápolis, tem muita coisa boa realmente que Itápolis oferece, né?
Exatamente.
E isso é todo o Brasil, viu, gente? A nível Brasil, depois, né? A gente sabe que muita gente depois, através das empresas e tal, retornam. Né?
Exato. Então, deixando o convite aí, mais uma vez, na quinta e na sexta, a partir das 18h30, você chega ali com a gente, faz a inscrição na hora, é totalmente gratuito. E no sábado, começando com o dia de campo, depois seguindo com as palestras, a partir das 7h30 da manhã. 3 dias especiais preparados com muito carinho. E a gente espera todo mundo, né, Carlinhos? Lá na Vila Carlinhos.
Com certeza, fica o nosso agradecimento e o nosso convite a todos para participarem da terceira Frutápolis, diretamente lá da Vila Cajado.
É isso, é facinho chegar lá, gente.
Ixi,
né?
É.
Só entrar no Google aí já.
E todo o acesso asfaltado, né? Tranquilo.
Acesso fácil, né?
Não, eu tô falando facinho porque às vezes tem gente assistindo longe, né? De outras cidades. Sim. Facinho, entra no Google lá que tá. É, para a etapa nós não temos segredo, mas para o pessoal aí de fora, né?
Isso aí.
Gente, obrigado, Edson.
Obrigado, né? Um abraço, grande abraço você, aí, né? Para todos.
Carlinhos, você também, obrigado, né? E força aí sempre aí, fazendo coisas boas para a nossa cidade, tá bom?
Muito obrigado, grande abraço a vocês aí da primeira, a todos. Fiquem com Deus até na Frutápolis, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Obrigado, viu, Leonardo?
Obrigada mais uma vez pelo espaço. Esperamos você com a sua cobertura lá no sábado, e é muito importante essa abertura que você nos dá, esse apoio, para que as pessoas possam saber do evento e estar conosco.
Isso, e a gente está convidando, né, durante esses dias aí, o pessoal aqui nas nossas edições aí do jornal.
Muito obrigada.
Vamos convidando o pessoal também, né? Sim. Que é para todo mundo.